Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Operação Mulher Segura amplia atendimento jurídico no Amazonas. Norte é a região que menos investiu em saneamento básico no Brasil, afirma o Instituto. Parintins inicia a campanha de vacinação e convoca a população. E Feira da Agricultura Familiar retorna com atividades na UFOPA.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o município de Santarém está recebendo o Fórum Brasileiro de Deep Techs, um evento que acontece na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, conecta ciência, mercado e governo em 5 ecossistemas regionais do país. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Pesquisadores, empreendedores, investidores, estudantes, gestores públicos e representantes de empresas participam em Santarém do Fórum Brasileiro de Deep Techs, realizado pela organização Ilinga. A programação, que iniciou nesta quarta-feira na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, é um espaço itinerante que conecta ciência, mercado, capital e governo em 5 ecossistemas regionais do país durante este ano de 2026. Ana Carolina Calçado, diretora e cofundadora da Ilinga, destaca sobre a programação que está sendo oferecida ao público.
Cada edição do fórum, ela é composta com programação por duas partes. Hoje, que é o primeiro dia, acontece a parte aberta para o público, em que a gente traz uma série de discussões, de painéis relativos aos desafios e oportunidades de produzir inovação científica aqui na região. E no dia seguinte, que no caso é amanhã aqui, a gente tem uma programação fechada, que é um laboratório de políticas, que tem esse método, em que a gente traz convidados do ecossistema que estão no lugar de tomadores de decisão, de atores que podem fazer alguma coisa para o desenvolvimento do ecossistema, e a gente traz esses atores para juntos a gente conversar, aprofundar nos desafios e oportunidades que a gente conversou hoje e gerar diretrizes para o desenvolvimento de políticas públicas na região.
O município de Santarém foi escolhido para a realização do evento na região norte por conta do potencial científico e tecnológico, no qual alguns projetos já foram apoiados pela Ilinga e demais parceiros, como pontua Ana Carolina.
É importante dizer que o fórum, ele não é feito somente pela Ilinga. A Ilinga é idealizadora e parceira dos ecossistemas para fazer esse fórum. A gente sempre faz as edições do fórum junto com o co-realizador local, para trazer a voz nesse lugar de fala do agente que está no ecossistema local. No caso aqui de Santarém é a UFOPA. Além do co-realizador local, tem uma série de parceiros locais e nacionais também que participam, além de patrocinadores que são grandes parceiros para ajudar a colocar de pé esse ano a FINEP como patrocinador nacional e a Natura como patrocinador local.
Neide Oliveira, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, relata sobre a integração desse evento, que apresenta a importância das Deep Techs, que são empresas que nascem do laboratório e de pesquisas.
Deep Techs são empresas, startups, que têm uma característica que elas nascem do laboratório, elas nascem de pesquisa. Então a gente acredita que o futuro do Brasil depende muito dessas empresas, todo o conhecimento que está acumulado nas universidades e que de alguma maneira pode, especialmente no caso da Amazônia, causar um impacto real. Então esse evento está acontecendo em várias cidades do Brasil e é a primeira vez que está acontecendo em Santarém.
Durante a abertura e os painéis, especialistas e convidados apresentaram ações de inovação e transformação de pesquisa em negócios. Uma delas foi Andressa de Jesus, fundadora da empresa Aqueco e da Rede de Inovação e Bioeconomia do Baixo Amazonas, Arribas, que reforça a importância de transformar a pesquisa em negócios.
Grande importância, porque a gente aqui, enquanto cientistas, a gente produz muito conhecimento, a gente faz pesquisa, a gente vai para campo e às vezes se transforma em artigos e são engavetados. Muitas soluções que poderiam serem criadas a partir desse conhecimento acabam não acontecendo. Por quê? Falta de oportunidade e também porque a gente não tem essa cultura de ser empreendedor. A gente não aprende isso na universidade, a gente vai aprendendo na marra. O empreendedor raiz é aquele que está ali no dia a dia, vai aprendendo como faz. E para nós que é cientista, isso não faz parte da nossa realidade. Então, quando a gente tem eventos como esse, é para fomentar, mostrar que a gente tem pesquisadores e empreendedores científicos, na verdade.
Paulo Gisseu, gerente regional do SEBRAE no Baixo Amazonas, também destaca o fortalecimento que a organização tem oferecido para o desenvolvimento dos pequenos negócios na região.
O SEBRAE, ele tem sido um grande protagonista, do desenvolvimento dos pequenos negócios na nossa região como um todo. A nossa atuação aqui é nos 13 municípios da região do Baixo Amazonas, mas a gente tem em especial uma particularidade, que a maior principal parte hoje das startups hoje que foram mapeadas, estão sendo acompanhadas pelo Sebrae na região, estão localizadas no município de Santarém, no município de Belterra, também na região de Alter do Chão e algumas no município de Mojuí dos Campos.
A edição deste ano em Santarém debate temas como bioeconomia, transição energética e inteligência aplicada, com a proposta de articular ciência e mercado para gerar soluções que respeitem o território e fortaleçam a soberania tecnológica nacional. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no período pré-eleitoral, promessas de campanha ganham espaço no debate e levantam uma questão importante. De onde vem o dinheiro para colocar essas propostas em prática? Em Roraima, o orçamento estadual para 2026 é de 9 bilhões de reais, mas esse valor já tem destinações e despesas previstas. Acompanhe com Luana de Oliveira.
No período pré-eleitoral, propostas para saúde, educação, segurança, infraestrutura e emprego começam a ganhar espaço no debate público. Com diferentes promessas apresentadas aos eleitores, surge também a necessidade de entender o que pode de fato ser colocado em prática e como essas ações seriam financiadas. Para o economista Cícero Bezerra, antes de analisar uma promessa, é preciso considerar que os candidatos aos diferentes cargos possuem atribuições distintas.
Tanto candidatos aí postulantes aos cargos executivo, seja governador e presidente da república, quanto os do legislativo, né, deputado estadual, deputado federal e senado, eles têm aí atribuições bem distintas, né? Ou seja, antes de a gente tentar destrinchar isso aí, é importante saber de onde vêm, né, os recursos que são destinados aí à realização das ações de governo, né?
A partir dessa diferença, um dos primeiros pontos a serem observados é a origem dos recursos que financiam as ações do poder público. O orçamento público é formado por diferentes fontes de receita, entre elas impostos, taxas e transferências. Também podem existir recursos provenientes de operações de crédito, como empréstimos e financiamentos, dentro das regras previstas para o poder público. Ao explicar de onde vêm os recursos utilizados nas ações de governo, o economista destaca as principais fontes de arrecadação e financiamento.
Basicamente, da arrecadação, né? De tributos, ou seja, impostos, taxas, né? Muitas das vezes também por meio de operação de crédito, ou seja, empréstimos, financiamentos.
No caso de Roraima, o Fundo de Participação dos Estados tem peso importante nas contas estaduais. O recurso é uma transferência constitucional feita pela União aos Estados e ao Distrito Federal. O orçamento estadual de Roraima para 2026 foi fixado em 9,92 bilhões de reais. O valor, no entanto, não representa dinheiro livre para que o governo possa destinar integralmente a novas propostas. O orçamento contempla despesas já previstas e compromissos necessários para a manutenção dos serviços públicos. Por isso, ao ouvir uma promessa de campanha, o eleitor pode questionar não apenas qual será o benefício da medida, mas também quanto ela vai custar, de onde virão os recursos e se existe espaço orçamentário para sua execução. É nesse ponto que entra a importância das leis que organizam o orçamento público. No âmbito estadual, o Poder Executivo elabora as propostas orçamentárias, enquanto a Assembleia Legislativa analisa, discute e vota os projetos. Em Roraima, informações sobre receitas, despesas e execução orçamentária podem ser consultadas no Portal da Transparência, permitindo que o cidadão acompanhe como os recursos públicos estão sendo planejados e utilizados. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Operação Mulher Segura amplia atendimento jurídico e psicossocial a vítimas de violência no Amazonas. Promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação reúne instituições que integram a rede de proteção às mulheres. A reportagem é de Yuri Bezerra.
A Defensoria Pública do Amazonas participa nesta semana da Operação Mulher Segura com atendimentos voltados às mulheres vítimas de violência doméstica. A ação segue até sexta-feira, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, em dois pontos de Manaus, na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher Norte-Leste, no bairro Cidade de Deus, e na Delegacia da Mulher, no bairro Parque 10 de Novembro. Durante a operação, a Defensoria oferece orientação jurídica, pedidos de medidas protetivas e acompanhamento processual. A coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, Defensora Pública Caroline Braz, destaca que a instituição concentrou os serviços do núcleo nas duas maiores maiores delegacias especializadas da capital para facilitar o acesso das vítimas ao atendimento.
Se você precisa de atendimento na área de família, como pensão, divórcio, guarda das crianças, ou você quer consultar o seu processo de medida protetiva, nos procure até sexta-feira, das 8 às 14 horas. Estamos com todos os serviços do NUDEM, desde o atendimento jurídico e também com a nossa equipe psicossocial. A Operação Mulher Segura, focada em várias instituições para atender mulheres vítimas de violência e também para trabalhar a prevenção da violência contra a mulher. Estamos realizando atendimentos jurídicos e concentradas nas duas maiores delegacias da mulher da capital de Manaus.
Além do atendimento jurídico, a Defensoria auxilia as mulheres na consulta sobre o andamento dos processos, como a situação das medidas protetivas e a intimação dos agressores.
Muitas mulheres vêm até a delegacia e não sabem se a sua medida já foi deferida, se o agressor já foi intimado, e nós estamos dando todas essas informações aqui, coladinho nas delegacias, para que essas mulheres tenham informação de como está o andamento do processo delas e que também possam já imediatamente dar entrada nas ações de família para resolver muitas vezes essa questão acessória que acaba sendo a causa de uma discussão, a causa dessa violência doméstica.
Promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação reúne no Amazonas instituições que integram a rede de proteção às mulheres. Além dos atendimentos jurídicos e do acolhimento psicossocial, a programação inclui palestras e rodas de conversas na capital e no interior do estado, com foco na prevenção de violência contra a mulher. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins inicia a campanha de vacinação e convoca a população.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Programa Primeira Infância fortalece desenvolvimento infantil com visitas domiciliares no Careiro. Além de incentivar o fortalecimento dos vínculos, o programa busca também garantir e proporcionar oportunidades para cada criança. Os detalhes com Derleia Oliveira.
Atualmente, 10 visitadoras realizam um trabalho de acompanhamento por meio de visitas domiciliares às famílias inscritas no programa. O trabalho é voltado ao desenvolvimento integral das crianças desde a gestação até os primeiros anos de vida. Quem explica como funciona este trabalho é a assistente social Tamília Messias.
É feito visitas domiciliares de segunda a sexta-feira a essas famílias, levando as atividades lúdicas, levando informações, acompanhando o desenvolvimento dessa criança, da gestante. Então é feito esse trabalho. Nós temos também esse setor dentro do CRAS. Aliás, está até aberto as inscrições. Quem tiver interesse, pelas pessoas que estão no cadastro único, podem estar procurando no CRAS para se inscrever, que essa equipe vai acompanhar a sua família.
Tamília explica qual o público é acompanhado.
Composta por 10 visitadores sociais, uma supervisora. O que é que funciona nesse primeiro infância? É um trabalho excelente que eles realizam com as gestantes, com as crianças de 0 a 3 anos e com os PCDs, pessoas com deficiência de 0 a 6 anos, laudadas.
Além de incentivar o fortalecimento dos vínculos familiares, o programa busca garantir que cada criança tenha oportunidades para crescer de forma saudável, segura e com o acompanhamento necessário nessa fase tão importante da vida. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o município de Parintins iniciou a campanha de vacinação e está convocando a população para atualizar a caderneta. A meta é alcançar 95% de cobertura vacinal do município. Mais informações com João Carlos Moraes.
A campanha nacional de multivacinação começou nesta terça-feira, dia 4, em Parintins. A mobilização ocorre em todas as unidades básicas de saúde das zonas urbana e rural, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação da população, aumentar a cobertura vacinal e reforçar a proteção contra doenças que podem ser prevenidas por vacinas. Durante a campanha, as UBS disponibilizam as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação. A orientação é que crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos procurem a unidade de saúde mais próxima, levando a caderneta de vacinação, o documento de identificação e o cartão do SUS. De acordo com o secretário municipal de saúde, Cleiton Rodrigues Florencio, a campanha busca incentivar a população a conferir a situação vacinal e completar o esquema de imunização.
Hoje nós estamos aqui na UBS União, no bairro da União, fazendo a abertura da campanha de multivacinação no município de Parintins, uma campanha nacional em que o município de Parintins adere para que nós possamos levar a vacinação à nossa população, seja as crianças, adolescentes, a todos que possam buscar as unidades básicas de saúde do nosso município de Parintins para que possam realizar a vacinação. Então assim nós convidamos toda a população, os pais, as mães que possam buscar as unidades básicas de saúde do nosso município para que nós possamos fortalecer cada vez mais essa proteção, que a vacina é a melhor forma de proteção que nós temos para proteger as nossas crianças, nossos adolescentes, a nossa população.
A coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, informou que a meta é alcançar 95% de cobertura vacinal do município.
Início a campanha nacional de multivacinação no município de Parintins. Temos como uma rede estruturada 12 unidades básicas na zona urbana e 8 unidades básicas na zona rural, uma UBS fluvial e equipe de saúde ribeirinha, assim como também contratação de equipe adicionais para a zona rural, para as áreas da margem direita, esquerda, Limão e área das ilhas, que também receberão as equipes com a vacinação. O objetivo é que nós possamos alcançar 95% da cobertura das vacinas destinadas à primeira infância, assim como também no público de crianças e adolescentes, com enfoque para a vacina do HPV. Então, com isso, nós temos as vacinas disponíveis do calendário gratuitamente. Você, papai, você, mamãe, você responsável que ainda não vacinou a sua criança, procure a unidade mais próxima, seja na zona urbana, seja na zona rural, sejam as unidades básicas com horário estendido. Vacine sua criança, vacina ainda é a melhor forma de proteção.
Bom, a moradora Cliviane Pimentel destacou a importância da participação das famílias na campanha.
Queria falar um pouco sobre a importância da vacina, que é muito importante a gente imunizar as crianças, trazer para vacinar, para pesar, que é mais para prevenir as doenças, né? Queria lá para as outras mães que puderem vir vacinar seus filhos e pesar, que é muito importante.
A campanha segue nas unidades de saúde do município, que orientam a população a manter o calendário vacinal atualizado como forma de proteção individual e coletiva. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E você sabia que o aleitamento materno oferece benefícios importantes para a saúde da mulher? A amamentação protege a saúde da mãe e reduz os riscos de doenças. O aleitamento fortalece o vínculo entre mãe e filho, favorece o bem-estar emocional e reforça a importância do apoio da família e dos profissionais de saúde durante esse período. Acompanhe com Rafaela Amorim.
O aleitamento materno oferece benefícios importantes para a saúde da mulher, além de fornecer todos os nutrientes que o bebê precisa nos primeiros meses de vida. A amamentação contribui para a recuperação do organismo após o parto e ajuda na prevenção de doenças. A enfermeira obstetra Mara Viana explica que um dos principais benefícios da amamentação ocorre logo após o parto. Segundo ela, o estímulo da sucção faz o organismo liberar oxitocina, hormônio que provoca contração do útero.
Você sabia que o aleitamento materno também tem diversos benefícios para a mãe e não só para o bebê? Benefícios do aleitamento materno para a mãe: prevenção de hemorragia. Quando estamos amamentando, o nosso corpo libera um hormônio que chama ocitocina. Esse hormônio é responsável por fazer o útero contrair e assim prevenir hemorragias.
A amamentação também traz benefícios a longo prazo. Estudos mostram que mulheres que amamentam apresentam menor risco de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário.
Além disso, auxiliar o corpo a retornar o que era antes de engravidar. Então, vai fazendo esse útero voltar ao tamanho que ele era, prévio à gestação. Diminuição do risco de câncer de mama e câncer de ovário. E além disso, auxilia na redução do peso, retornar ao peso prévio à gestação. Esses são alguns benefícios para a mãe.
Pesquisas apontam ainda a redução das chances de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde recomendam a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e a continuidade do aleitamento com alimentação complementar até os 2 anos ou mais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E o Norte é a região que menos investiu em saneamento básico no Brasil nos últimos 5 anos, aponta estudo. Um levantamento do Instituto Trata Brasil mostrou que a região recebeu apenas 5% dos investimentos nacionais entre 2019 e 2023, cenário que dificulta o avanço rumo à universalização dos serviços. As informações com Sofia Duarte.
A região norte foi a que menos investiu em saneamento básico no Brasil nos últimos 5 anos. O dado é de um levantamento do Instituto Trata Brasil, com base em informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Entre 2019 e 2023, a região recebeu cerca de R$ 8,6 bilhões em investimentos, o equivalente a apenas 5% do total aplicado no país. Segundo o estudo, o baixo volume de recursos contribui para que o Norte continue apresentando alguns dos piores indicadores nacionais de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, dificultando o cumprimento das metas de universalização previstas para 2033. O Instituto Trata Brasil destaca que ampliar os investimentos é fundamental para melhorar a saúde pública, reduzir desigualdades e garantir mais qualidade de vida para a população. Reportagem Sofia Muniz.
Feira da Agricultura Familiar da UFOPA retorna atividades neste mês de agosto. A feira reúne agricultores e empreendedores locais para comercialização de produtos da agricultura familiar e da economia solidária. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Feira da Agricultura Familiar da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, retoma suas atividades nesta quinta-feira na entrada do Bloco Modular da Unidade Tapajós, em Santarém. A feira será a partir das 7h30 às 12 horas e é aberta à comunidade universitária e ao público em geral. A feira reúne agricultores e empreendedores locais para a comercialização de produtos da agricultura familiar e da economia solidária. Entre os itens disponíveis estão hortaliças, frutas, legumes, plantas ornamentais, artesanato e outros produtos regionais. Ellen Pessoa, professora da UFOPA e uma das coordenadoras da feira, relata que o momento já está sendo muito aguardado pelos agricultores, não somente por conta da comercialização, mas também pelo compromisso e laço de amizade com os consumidores.
É o retorno das agricultoras, dos agricultores, artesãs e artesãos, trazendo seus produtos, né, sua alegria e a vontade de retornar para congregar e rever os clientes que costumam frequentar a feira. É uma alegria esse retorno, né? E é um retorno esperado, porque sempre depois de um recesso das atividades acadêmicas, fica a expectativa da volta da feira, principalmente pelos feirantes.
Promovida regularmente todas as quintas-feiras, a iniciativa aproxima produtores e consumidores, incentiva a comercialização direta e fortalece a agricultura familiar na região. Além de ampliar as oportunidades de geração de renda para os expositores, a feira oferece à comunidade acesso a alimentos frescos e produtos cultivados localmente. A Feira da Agricultura Familiar da UFOP é resultado do projeto de extensão Consolidação das Estratégias Integradoras da Feira da Agricultura Familiar da UFOPA, que busca fortalecer estratégias institucionais de integração econômica entre agricultores familiares e a comunidade acadêmica. Vinculada à incubadora de empreendimentos econômicos solidários e Ecosol, o projeto também contribui para o fomento de empreendimentos econômicos solidários no oeste do Pará, promovendo a comercialização direta de produtos locais e ampliando as oportunidades de geração de renda para os produtores da região. A iniciativa conta com a parceria do Centro Rede de Pesquisação sobre Agroecologia, Políticas Públicas e Sistemas Alimentares Amazônicos, IASA, e da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão, o PROCE. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, exatamente 2 meses nos separam das eleições do dia 4 de outubro. E nossa reflexão como cidadãos e como cristãos deve nos ajudar a cumprir nosso compromisso com responsabilidade e competência. No editorial de hoje, vou bater um papo com você, Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, sobre o relacionamento e dependências entre política e religião. São 2 aspectos da vida humana que convivem com os mesmos atores e então não podem estar em contradição um com o outro. O Estado brasileiro é um Estado laico, em que os cidadãos estão sujeitos às mesmas obrigações e proibições, independentemente da religião ou igreja a que pertençam. Nesse assunto, eu gostaria que você desse uma olhada no testemunho, aliás, no antitestemunho, que vários fundadores ou autoridades de várias religiões e igrejas apresentam para os seguidores. Dê uma olhada no estilo de vida, de família, de responsabilidade civil que apresentam. Aparece muito claro que esses funcionários ou chefes religiosos usam a religião como isca para explorar econômica ou politicamente os seguidores incautos. São os falsos profetas que escandalizam por seu mau exemplo também na vida política. Na campanha política que estamos vivendo para as eleições de 4 de outubro, devemos denunciar e desmascarar também os candidatos que se proclamam evangélicos ou de outros grupos religiosos, mas que, na vida, só frequentam as igrejas e as atividades religiosas na véspera das eleições. Esses candidatos devem ser desmascarados e denunciados, independentemente da religião, da igreja ou do movimento a que dizem pertencer. Esta observação vale também para certos grupos católicos, que proclamam e vivem uma religião individualista e egoísta, muito longe do Evangelho do amor ao próximo, proclamado e vivido por Jesus Cristo. Encerro este editorial com um desafio. Como? Em quem votaria Jesus se viesse e vivesse no Brasil de hoje? Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.508 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Rafaela Morim, João Carlos Moraes, Yuri Bezerra, Sofia Muniz e Anderleia Oliveira. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @redesdenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.